muito boa tarde. Foi publicado hoje em Jornal Oficial o despacho normativo que estabelece as novas regras de atribuição do apoio financeiro ao cuidador informal. Entre as principais mudanças que entram a partir de agora em vigor, está a possibilidade de os pensionistas e das pessoas empregadas poderem aceder ao apoio financeiro, o que antes não era possível. Fica definido ainda que o cuidador informal, para aceder a este apoio, terá de cumprir um horário de prestação de assistência de 7 horas diárias, que, para além do período diurno, passa agora a poder incluir o período noturno. O novo despacho normativo consagra um valor mínimo de apoio financeiro para todos os cuidadores informais nos 50 euros e um valor máximo de 720,65 euros. O presidente da Federação dos Bombeiros dos Açores considera que os agentes e instituições políticas devem olhar de forma diferente para os bombeiros no momento em que a inflação está a criar sérias dificuldades à sua atividade. José Ferreira salienta que entre as reivindicações incluem-se a criação do Estatuto do Dirigente Associativo Voluntário para que haja dirigentes associativos consistentes dos seus deveres e participativos, mas também com direitos, e a revisão da estrutura orgânica do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, de modo a contemplar um comando de bombeiros. A aprovação e publicação do regime jurídico do Bombeiro dos Açores, vulgo Estatuto Social, já consensualizado com a Federação e associações, e a conclusão do projeto de financiamento e sustentabilidade do sistema de socorro açoriano através das associações e corpos de bombeiros, são outras reivindicações. Entre janeiro e julho de 2023 foram registadas 1.203 queimas no concelho de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, mais 102 do que no período homólogo. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Um número que revela uma maior sensibilização por parte da população em dar cumprimento àquilo que está legalmente previsto, de acordo com o comandante dos bombeiros voluntários de Ponta Delgada. Em entrevista à Atlântida, Nuno Barbosa adianta que este ano ainda não houve registro de situações de descontrole, enquanto que em 2022 foram registadas no total perto de 80. Quanto a denúncias, foram contabilizadas cerca de 15.
Ainda existem algumas situações que as pessoas, portanto, fazem as queimas nas suas propriedades, não informam conforme prevê a legislação do Corpo de Bombeiros da área de atuação e, infelizmente, muitas vezes somos obrigados a projetar meios para supostos incêndios rurais que, ao fim e ao cabo, estão controlados porque as pessoas estão a acompanhar a queima, etc. Infelizmente, houve a necessidade de projetar meios que poderiam ser necessários noutra ocorrência que necessitasse. E aí entra depois o regime sancionatório, que também está previsto na regulamentação.
Nestas situações, as coimas podem variar entre os 30 e os 170 euros. O responsável acredita que as pessoas estão cada vez mais sensibilizadas para esta questão, ou seja, avisam as autoridades antes de fazer uma queima, muito em parte devido às sanções, campanhas de sensibilização e os fogos rurais de grande dimensão no continente. O comandante da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada deixa alguns conselhos à população quando decidir fazer uma queima.
Quando fizermos as queimas, não concentrar muita carga térmica no mesmo aglomerado. Se for preciso partir em dois ou três aglomerados e ir fazendo queimas que distem até de certa forma umas das outras, ok? Ter sempre alguns meios de primeira intervenção. A nossa mangueira em carga, a mangueira doméstica em carga, pás, enxadas, para poder atacar ali qualquer situação que possa descontrolar-se. No fim das queimas, não esquecer de aplicar água nos locais da queima para apagar aquilo que na gíria nós chamamos os braseiros e evitar reacendimentos quando já não estamos a fazer vigilância, porque estas queimas pressupõem que a todo momento existe alguém a acompanhar o processo. Ou algumas situações que não vêm na legislação, mas pronto, as pessoas têm que ter atenção às condições meteorológicas, temperatura e, aqui nos Açores especialmente, ter muita atenção à intensidade e à direção do vento.
Nuno Barbosa espera que o número de queimas comunicadas aos bombeiros aumente, uma vez que a população está cada vez mais sensibilizada.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Bloco de Esquerda está contra a possibilidade de abate de espécies protegidas de aves, nomeadamente o turcás, a rola turca e o melro preto, e solicita ao Governo toda a documentação técnica e científica na posse do Executivo para fundamentar o pedido de autorização à Comissão Europeia realizado pelo Governo Regional com vista ao abate destas espécies. Em causa estão as declarações por parte do presidente da Associação Agrícola de São Miguel sobre a implementação de um plano operacional para o combate a pragas nos Açores, onde se inclui o combate a estas três espécies protegidas pela Diretiva Aves. Para os deputados bloquistas, é imprudente avançar novamente para o abate destas espécies quando se desconhece qualquer estudo científico que sustente que estas são responsáveis pelos prejuízos na vinha, assim como de exclusão de outras variáveis que possam estar na causa de estragos de determinadas culturas. O projeto para a construção de um passadiço na Serra de Santa Bárbara, na Ilha Terceira, com cerca de 900 metros, sofreu alterações e passa a ter agora cerca de 250 metros. O Governo Regional explicou o motivo.
O anterior governo, quando projetou esta intervenção, tinha uma perspectiva. A perspectiva deste governo é que, não havendo ganhos evidentes ao nível da interpretação e ao nível da contemplação com o prolongamento excessivo desse passadiço e levando até uma proximidade excessiva e desnecessária da zona da reserva integral na qual nós não podemos entrar, não haveria absolutamente necessidade nenhuma de estar, por um lado, a invadir um ecossistema que é sensível e, por outro lado, a fazer despesa do erário público sem ganhos evidentes. Até porque nunca seria, na configuração inicial, possível vislumbrar o interior da caldeira sem que com isso se entrasse na zona da reserva integral, o que não é obviamente aceitável. Tem vista para quer a Trofeira, quer a Velauro e Silva de altitude. O passadiço sul manteve a configuração inicial, tem uma extensão de 324 metros, inclui 4 bolsas de descanso e tem um mirador no final do percurso. As alterações que foram feitas e que resultaram numa redução substancial do passadiço norte levaram a trabalhos a menos que se refletiram no preço da intervenção.
Alonso Miguel, o secretário regional do Ambiente e Alterações Climáticas.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Dia Internacional da Juventude, que se celebrou no passado sábado, foi assinalado em Angra do Heroísmo com dança, música e palestras no espaço do Green Café. Para a autarquia, é importante alertar os jovens para problemáticas como, por exemplo, as alterações climáticas.
E é isto que, no fundo, estamos aqui a chamar, no fundo, a dar competências a esses jovens para trabalharem na sociedade e, no fundo, transmitirem uma mensagem, dizermos um mundo cada vez melhor, um mundo que, no fundo, implemente medidas que atenuam as alterações climáticas, o efeito das alterações climáticas que nós estamos a sentir, como uma degradação em termos de ambiente que muitas vezes estamos a sentir.
Fátima Amorim, vereadora da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. A Câmara Municipal da Praia da Vitória fez um balanço muito positivo das festas concelhias deste ano. A presidente do município falou ao Rádio Clube de Angra e destacou o trabalho de todos os colaboradores.
O balanço é muito positivo, projetámos com muito gosto e com muita dedicação estas festas, esperançosos de que realmente viesse muita gente ao nosso encontro e, na verdade, isso aconteceu. A praia está cheia de turismo, de imigrantes, as pessoas estão a viver a festa, os locais também a aderirem, o que se sente é que há vontade de viver a festa e isso para nós é muito gratificante mediante todo o trabalho que aqui é depositado, porque estas festas são trabalhadas anualmente. Há depois aqui uma satisfação imensa ao ver as coisas acontecerem e perceber que todo o esforço que nós depositamos em tudo isto foi importante. E não foi importante só aos nossos olhos, é importante aos olhos de quem está a apreciar o trabalho que foi desenvolvido pelos nossos colaboradores. E permita-me, depois daqui estar, dizer que nada disto é possível sem eles. E que as festas acontecem porque eles estão connosco, porque eles se dedicam a esta causa, porque eles também conseguem viver a festa e orgulham-se de que um município possa ter umas festas concelhias como estas.
As festas terminaram ontem sem o habitual espetáculo pirotécnico, opção de gestão financeira por parte do município.
Um investimento que, na verdade, é muito, muito frente aos nossos olhos e que entendemos que não deveríamos fazer esse investimento depois de toda a ponderação e de toda a contabilização das nossas despesas, entendemos que devíamos privar deste momento, porque na verdade não era benéfico mediante a situação financeira.
Vânia Ferreira, a Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
No desporto, Ruben e Estevão Rodrigues foram os vencedores do Rally de Santa Maria. No final do Rally, o piloto micaelense destacou o trabalho da sua equipa.
Também fácil, o Rally é difícil para nós. Andámos muito pressa. Sabíamos que o nosso adversário era muito forte aqui. Nós também queríamos ter, disse que vinha bandado depressa, a equipa está de parabéns, fez um trabalho excelente, a AutoCiona mais uma vez, em conjunto com a RC, fizeram um trabalho fenomenal aqui no nosso Skoda, o carro não tem qualquer tipo de avarias, super afinado, só tenho que dar uma palavra de agradecimento de todos eles, aos meus patrocinadores que realmente pressionam em que nós estejamos em cada prova de cada campeonato, e agora vamos já pensar na próxima prova, porque essa já se passou. Nunca tinha ganho aqui em Santa Maria, foi muito bom para nós, para a nossa equipa e estou muito feliz.
A 16,6 segundos ficou Luís Miguel Rego, que queria mais.
Não era o resultado que nós queríamos, claro que nós queríamos vencer. Sabíamos ontem, depois de sairmos aqui do shakedown, que a tarefa ia ser difícil, né? Temos que confessar porque, como tinha dito, hora de almoço, nós não conseguimos entrar para o rally com o setup que desejávamos e não sair confiantes do shakedown. E este é um rally que tens que entrar com tudo e está o máximo confiante possível. O Ruben fez um grande rally, preparou-me muito bem. Quero dar os parabéns à minha equipa porque eles foram incansáveis. Ao longo de todo o rally e todos os partes de assistência, nós trabalhamos no carro de forma a evoluir e ele foi crescendo ao longo do rally, mas nunca foi suficiente para conseguir derrubar, que o Ruben esteve muito forte e é toda a equipa está de parabéns.
A 42ª edição do Rally de Santa Maria chegou assim ao fim. O próximo rally é o Ilha Lilás, na Ilha Terceira. E é com o desporto que terminamos o Informação Açores de hoje. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.